manifesta-se muito satisfeito, que foi a expressão que a Sra. Ministra da Saúde aqui utilizou quanto ao cumprimento do plano de emergência. Muito satisfeito. Apesar de, em lugar de ter chegado a Aveiro, ter chegado, na verdade, à Doca de Alcântara, aquém da Doca de Belém, da qual partiu. É esta a posição do Governo sobre o plano de emergência. Sr. Primeiro-Ministro, o Governo já desistiu do plano de emergência, até já desistiu de o avaliar. Mas eu pergunto-lhe a única pergunta que interessa, que é: o que é que o Governo vai fazer para cumprir com as expectativas criadas para com os portugueses de baixar as listas de espera da cirurgia e, em particular, da cirurgia oncológica, porque estes 2 anos de trabalho só se traduziram em piores resultados?
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, que também cumprimento. Já vi que o Partido Socialista, talvez inspirado pelo momento do dia, está a fazer rodar a equipa e faz muito bem. Eu aproveito a sua questão, Sra. Deputada, e até as metáforas que a Sra. Deputada utilizou para dizer que não há dúvida, desde que chegámos ao Governo, temos tido muita necessidade de navegar nas questões da saúde. E temos muita necessidade de o fazer, porque aquilo que mais havia no Sistema Nacional de Saúde e no Serviço Nacional de Saúde era água. Os senhores deixaram o Serviço Nacional de Saúde completamente encharcado, completamente preenchido da água que andaram a meter nas vossas políticas e que nos legou, efetivamente, um conjunto muito significativo de portugueses sem médico de família, e as listas de espera e os respectivos tempos, seja para consultas, seja para cirurgias, numa trajetória sempre ascendente. Senhora Deputada, vamos também, mais uma vez, apelar à seriedade do debate com o Partido Socialista. A Senhora Deputada mencionou, e está correto, o número de que temos neste momento mais cerca de 80 mil utentes do Serviço Nacional de Saúde sem médico de família. É verdade, face a 2024. Mas a Senhora Deputada podia, devia, para o debate ser sério, ter dito que entraram no sistema mais 354.663 utentes. Seria uma forma da Senhora Deputada dizer assim, e tinha toda a legitimidade por isso, dizer assim: o Senhor Primeiro-Ministro, o Governo ainda não conseguiram dar uma resposta de saúde geral e familiar a todos os utentes do SNS. A Senhora Deputada tem toda a legitimidade, e eu até reconheço que tem fundamento para poder dizer isso. Mas a Senhora Deputada devia dizer ao mesmo tempo: mas nós reconhecemos o esforço que culminou nestes 2 anos por dar médico de família a mais cerca de 234 mil utentes. Ou seja, o objetivo não está cumprido, mas é verdade que a resposta é maior hoje do que era em 2024. E, Senhora Deputada, é também isso que acontece quando falamos de tempos de espera para cirurgias, incluindo oncológicas. É também isso que, podemos dizer, acontece com os tempos de espera para consultas de especialidade. E até é isso uma trajetória de diminuição, o tempo de espera para atendimento nas urgências. Quando a Senhora Deputada estiver em condições de travar esta discussão com estes factos em cima da mesa, nós podemos ter uma conversa séria. Se a Senhora Deputada quer fazer como o Senhor Deputado António Mendonça Mendes, que é adulterar a verdade para a verdade que apresenta ser a correspondente à sua opinião política, Senhora Deputada, eu devo dizer-lhe que está a ser absolutamente inconsequente, tão inconsequente como foram a resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde.
Senhora Deputada Mariana Vieira da Silva pede a palavra para que efeito?
Para distribuição de documentos, Senhora Presidente.
Faça então favor de chegar os documentos, fazer chegar os documentos à mesa, senhora deputada.
Senhora Presidente, é para distribuir o documento que está presente no site do Ministério da Saúde sobre a execução do plano de emergência, porque agora o Primeiro-Ministro decidiu reconhecer que os resultados não foram
senhora
atingidos.
Senhora deputada, se o documento está no site concluída. Do Ministério, não precisa de ser distribuído. Vamos continuar com o debate, se faz favor. E o Sr. Deputado Hugo Soares pede a palavra para que efeito?
Manipulação à mesa sobre a construção dos trabalhos, mera curiosidade, Sra. Presidente.
Não sei se a curiosidade é fundamento para uma interpelação à mesa. Veremos.
Veremos. Na sequência das inscrições do Partido Socialista, o complementar do PC perguntava-se a seguir ao deputado Pedro Nuno Santos, Sra. Presidente.
Ó Sr. Deputado, não vale a pena comentar. Os partidos inscrevem quem querem. Vamos prosseguir. O Partido Socialista inscreveu. Senhoras e senhores deputados, vamos, por favor, avançar. O senhor deputado Luís Testa tem a palavra pelo Partido Socialista. Se faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. A questão da habitação é uma prioridade nacional. Não é uma prioridade deste governo, mas é este governo que tem a obrigação de apresentar respostas ao drama que se vive relativamente à habitação. E este governo tem apresentado e executado propostas. Contudo, todas elas têm tido resultado contrário ao objetivo. Veja-se, este tem sido o resultado da evolução do preço da habitação. Tem subido sem parar, tem disparado o aumento sem parar. Aquilo que pergunto é para quando, finalmente, a resposta que dá sentido à máxima do Governo quando decidiu alterar o PT 2030. Porque o Governo já anunciou a reprogramação do PT 2030. E, portanto, aquilo que está em causa é quando é que são lançados os avisos que permitem aos promotores públicos construir habitação para os portugueses e para as portuguesas.
Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder. Só a favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Luís Testa. A equipa continua a rodar e os golos na própria baliza também. Senhor Deputado Luís Testa, Sr. Deputado Luís Testa, Sr. Deputado esqueceu-se, Sr. Deputado esqueceu-se de trazer o gráfico que mostra a diminuição da construção em Portugal nos últimos 10 anos, da diminuição de construção de habitação pública e de habitação no setor privado. E o senhor deputado não trouxe, o senhor deputado não trouxe ao debate, mas eu trago o elemento mais importante para o setor da habitação conhecido exatamente esta semana, senhor deputado. Pela primeira vez desde 2008, o licenciamento de casas em Portugal cresceu, e não cresceu um número qualquer. Em 2024 foram licenciados 34.600 fogos. No período de 21 a 23, 31.600. Em 2025, 41.900, a que se juntam todas as ajudas, nomeadamente para os jovens. Senhor deputado, diga já quais são os papéis que vai entregar agora.
Senhores deputados, vamos, por favor, continuar. O senhor deputado Luís Testa pede a palavra para que efeito?
Senhora Presidente, por uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos para entregar documentos. Senhora Presidente, uma vez que o senhor Primeiro-Ministro está curioso, eu queria distribuir o gráfico do qual resulta a leitura do aumento do preço da habitação.
Faça chegar o gráfico à mesa, se faz favor, senhor deputado. Para interpelar o Sr. Primeiro-Ministro, tem agora a palavra o Sr. Deputado José Luís Carneiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores e senhoras membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Hoje iniciou, Sr. Primeiro-Ministro, o debate neste Parlamento com uma intervenção Transformar Portugal. Sr. Primeiro-Ministro, nós pedimos é que não continue a transformar Portugal, porque Portugal está cada vez pior. É verdade. Sr. Primeiro-Ministro, está pior na saúde, está pior na habitação, está pior no custo de vida e, veja, Sr. Primeiro-Ministro, está também pior na economia. O Governo veio criticar no passado os governos do PS, porque o governo do PS tinha a economia a crescer, vejam só, 3%. Hoje o governo deita fogo de artifício porque está a crescer a 1,9%. Senhor Primeiro-Ministro, viemos agora a saber, pior do que tudo o que aconteceu até agora, é que a economia portuguesa está a perder competitividade. A economia portuguesa perdeu posições, custa a ouvir, eu sei que custa muito a ouvir às muletas do Governo. Senhor Primeiro-Ministro, o importante é isto, é que a economia portuguesa perdeu posições em 57% dos mercados externos. Senhor Primeiro-Ministro, para quem, como já tive a oportunidade de dizer hoje, para quem prometia jogar a Ronaldo, Sr. Primeiro-Ministro, eu espero que Ronaldo jogue melhor no Mundial, porque senão será mesmo uma desgraça para os interesses do país. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, permita-me que lhe afirme o seguinte. Sr. Primeiro-Ministro, em vez de trazer esta Assembleia uma proposta de modernização da nossa economia, de valorização dos 6 mil milhões de euros de investimento em defesa para transformar a infraestrutura nacional, para transformar as nossas capacidades científicas, para capacitar os nossos recursos humanos, o Sr. Primeiro-Ministro continua a comprar aquilo que infelizmente poderia ser desenvolvido em parceria com as indústrias nacionais, perdendo uma grande oportunidade de contribuir para o crescimento da nossa economia. E aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro, em vez de trazer aposta na investigação e no desenvolvimento, em vez de trazer aposta na inovação e na incorporação tecnológica, na capacitação de recursos humanos, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro propõe ao Parlamento é a desvalorização do trabalho e a retirada de condições de estabilidade aos trabalhadores. Estaremos contra essa proposta, Sr. Primeiro-Ministro. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, sei que não pode responder, espero que responda e que não fuja a esta pergunta e que responda no tempo ao Partido Social Democrata. Ouvi as palavras do deputado André Ventura a dizer que há assuntos que estamos a tratar. Foi assim que disse, estamos a tratar. E um dos assuntos que está a tratar é a diminuição da idade da reforma. Ora, a diminuição da idade da reforma, que ficou, aliás, de passar o documento escrito, vamos aguardar pelo documento escrito para ver se cumpre a palavra daquilo que foi afirmado publicamente, significa tirar um ano e 9 meses à idade da reforma. Ora, a reforma de 2007 compatibiliza a esperança média de vida com a sustentabilidade do fundo de pensões. Significa, Sr. Primeiro-Ministro, retirar ao fundo de pensões 4,5 mil milhões de euros. Como é que vai financiar esses 4,5 mil milhões de euros? Pergunto, se é uma destas três hipóteses, vai cortar nas reformas os 10% que compensam estes 4,5 mil milhões de euros? Segundo o Sr. Primeiro-Ministro, explica às empresas se vão pagar mais TSU à Segurança Social ou se vai aumentar os impostos para honrar esse compromisso que tem com André Ventura.
O Sr. Primeiro-Ministro não tem tempo para responder. Antes de passarmos à interpelação pela Iniciativa Liberal, eu gostava de anunciar à Câmara que temos hoje nas nossas galerias um grupo de 30 cidadãos da Associação Flor de Infesta, de São Mamede de Infesta, um grupo de 20 cidadãos do Conselho de Elvas, um grupo de 37 alunos e professores da Escola EB1-PE de Câmara de Lobos, um grupo de cidadãos da Junta de Freguesia de Lourvão, Coimbra, um grupo de cidadãos da Associação de Reformados e Pensionistas e Idosos de Fafe,